é isto que vai fazer, é isto que vai mudar o panorama do país do ponto de vista do que se passa hoje nas operações logísticas. Nós temos de caminhar para uma dimensão de eficiência maior. Eficiência do ponto de vista econômico, eu estou falando de redução de fretes. Eficiência do ponto de vista energético, eu estou falando formas mais competentes de transportar cada unidade de tonelada comparativamente a unidades de combustível gasta. E estamos falando de transportarmos dentro de condições ambientalmente sustentáveis, ambientalmente mais adequadas. Agora, nesta semana, eu tive a oportunidade de junto ao presidente Lula, e inaugurarmos as eclusas de Itucuruí, 31 anos que se arrastava uma obra importante, fundamental, e que com a sua conclusão abre a perspectiva de, no Tocantins, com alguns melhoramentos que ainda vamos fazer, mas coisas de menor expressão do ponto de vista econômico, garantir já chegarmos de Belém até Marabá e, muito possivelmente, com alguns melhoramentos, como disse, chegarmos até Imperatriz, Aguiarnópolis. Isso abre uma perspectiva diferente para o escoamento de grãos de toda a região do centro-norte brasileiro, para o deslocamento das cargas da própria Zona Franca de Manaus, que do ponto de vista logístico passa a contar com a outra perspectiva, inclusive uma perspectiva que vai dar mais economicidade, né? E é óbvio que nessas obras todas nas quais estamos trabalhando, há uma correlação direta com aspectos relacionados à motivação da minha convocação aqui, do convite que recebi, que são os eventos da Copa do Mundo, os eventos o evento da Olimpíada e até o Rio Mais 20, conforme foi solicitado. E eu gostaria aqui de passar rapidamente e dar uma visão do que nos parece que tem relação em relação a esses eventos. E aqui eu gostaria de iniciar. Podemos, com considerações acerca da ligação entre as cidades-sedes, no suposto de que nem todas, o grande fluxo de pessoas que estará aqui na Copa do Mundo, parte se deslocará por avião, mas naturalmente haverá deslocamentos por terra, isso será inevitável. Então, aqui é um mapa que faz uma configuração do que nós entendemos, a partir das 12 sedes regionais, do que seria o impacto, as rodovias importantes entre essas sedes. Podemos seguir, né? Os principais desafios nós colocamos aqui. Na região nordeste do Brasil, está aí. Eu falei a BR-101. Ela é fundamental, porque as pessoas vêm para assistir jogo, mas vêm para fazer turismo também. E nós temos uma oportunidade extraordinária no Nordeste brasileiro de vender o potencial que tem essa região, que é incomparável. Dizia aqui o senador João Ribeiro, e eu subscrevo e assino embaixo, as mais belas praias do Brasil. E vamos dizer, nós estamos falando das mais belas praias do mundo, são comparáveis às melhores praias, às praias mais bonitas do mundo. Então, temos aqui, senador, começamos aqui com Alagoas. Nós já estamos aí, como disse, nós estamos trabalhando. A BR-101 em Alagoas, por favor. Também. Por favor, a duplicação da 101 no estado de Sergipe, a 101 no estado da Bahia, a BR-324, isso aqui é a Via Expressa de Salvador, embora atendo a necessidade de equacionamento da relação da rodovia com o porto, do ponto de vista urbanístico e olhando do ponto de vista da mobilidade urbana, ela produz um efeito muito positivo na área urbana, na capital, Salvador. A duplicação do contorno de Fortaleza, aqui é mais focado na mobilidade urbana, isso nós já começamos, já demos ordem de início. A BR-135, aqui nós estamos colocando a Jerumen e a Eliseu Martins, porque ela fecha uma pavimentação que faz a relação direta, por exemplo, de Fortaleza a Brasília, né? Próximo. Na região sudeste, a construção do arco rodoviário do Rio de Janeiro, essa é uma obra importante. Esse arco articula diversas rodovias que estão ali nas proximidades da capital. Nós, aqui no Sudeste, o trem de alta velocidade, que não vai estar pronto para a Copa do Mundo, mas para as Olimpíadas, nós trabalhamos com a perspectiva de que esse projeto possa estar pronto e possa estar disponível até a Copa do Mundo. Na região sul, a duplicação da BR-101 em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste, a duplicação da BR-364 entre Rondonópolis e Posto Gil, passando por Cuiabá. Temos aqui a terceira etapa do programa de concessões rodoviárias. Eu digo a terceira etapa e já mencionei a 040, a 116, por exemplo, porque associada a essas concessões a todo um programa de investimentos que tem que ser levado a cabo pelos concessionários. Aqui a 116, eu já mencionei. Temos as chamadas obras do PAC 2, e aqui nós destacamos, pode seguir? A duplicação, nós que já fizemos a duplicação da BR-101 no Rio de Janeiro entre Santa Cruz e Mangaratiba, vamos duplicá-la de Mangaratiba, senador, até a divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo. Nós vamos fazer uma obra da maior importância em plena área urbana do Rio de Janeiro, que é a adequação de capacidade do Caju até Santa Cruz. É o que comumente nós chamamos de Avenida Brasil. Nós vamos mudar aquilo ali. É preciso fazer um investimento de fôlego naquela região. O Rio merece e precisa desse tipo de investimento. É claro que... Volta um pouco, por favor. Não, é aqui mesmo. É claro que o investimento total desejável para isso aí é maior do que esses 540 milhões que nós estamos assinalando, mas nós vamos nos compor com o governo municipal, com o governo estadual, e estou convencido de que é possível fazer um investimento de grande monta e de grandes resultados. Por favor. Falamos do Rodoanel de São Paulo, estaremos juntos com o governo do Estado de São Paulo. A perspectiva nossa de apoio ao Rodoanel de São Paulo, tramo norte, já que o tramo leste foi recentemente concessionado junto com o tramo sul, e aí com o tramo norte nós fechamos o Rodoanel de São Paulo. Nós participaremos, e o presidente sinalizou claramente nesse sentido, 1.720 bilhão. Nós estamos trabalhando lá na duplicação da divisa Rio-São Paulo, naquela região de Ubatuba, ali é a travessia urbana de Ubatuba. E gostaria de destacar também as obras que vamos fazer no anel rodoviário de Belo Horizonte. Esse é um projeto de grande dimensão, com a solução de muitas áreas de interferência. Vamos investir cerca, próximo a 1 bilhão de reais. Isto vai, igualmente, do ponto de vista da mobilidade, produzir um efeito muito grande na grande Belo Horizonte. Eu gostaria aqui, finalizar minhas palavras e me colocar à disposição dos senhores, para quaisquer perguntas, para que possamos tirar até melhor proveito e debatermos aqui o que for do interesse da comissão, senador. Eu gostaria de dizer o seguinte: tudo isso é possível porque, não tenho a menor dúvida, nós tivemos um governante que teve um olhar e uma atenção muito grande e muito clara para a área social, que foi o presidente Lula. Mas nós tivemos um governante que se apercebeu de que, vivendo como nós estamos vivendo, uma outra quadra da história econômica do nosso país, com possibilidades maiores, soube atribuir prioridade às obras de infraestrutura. Não é à toa que nós estamos hoje construindo 3 hidrelétricas, não é à toa que eu estou falando aqui em construção de grandes ferrovias para mudar a matriz de cargas do país, não é à toa que nós estamos fazendo diversos investimentos, muitos deles como esse que eu aqui rapidamente apresentei, correlacionados com essas necessidades que o país tem e que vão favorecer na realização desses eventos de grande repercussão internacional, como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas. Mas eu diria, são investimentos que o país em si, até independentemente desses eventos, precisaria que fossem realizados. E cabe a nós estarmos tocando, estarmos fazendo isso. Hoje, nós trabalhamos com elevado grau de ocupação no setor de construção do país. Nós temos a satisfação de ver que a Petrobras hoje importa em alguns momentos importa material asfáltico, os profissionais, engenheiros, rodoviários, ferroviários, técnicos de laboratório, topógrafos, operadores de equipamento estão hoje ocupados, porque há emprego, há uma geração de emprego muito grande a partir desses investimentos. E eu queria dizer, senador, no que diz respeito ao nosso grande desafio, ele não se encerra naquilo que nós fizemos, naquilo que nós estamos fazendo no PAC 1. Eu tenho absoluta convicção em dizer que o PAC 1 foi um primeiro passo. O PAC 2, um segundo passo. Nós temos aí uma imensa tarefa pela frente. O país levou muitos anos sem investir e hoje nós podemos ter a satisfação de dizer que estamos resgatando parte daquilo que já devia até estar pronto, estar feito no passado, mas que infelizmente nós não conseguimos realizar. Temos já um acervo grande de obras, ativamos o setor de construção, geramos emprego, estamos dando resposta ao país, mas temos um horizonte grande e desafios imensos ainda pela frente. Para que se tenha uma ideia, nós, quando elaboramos o PNLT, identificamos uma necessidade de investimentos na ordem de cerca de 320, 330 bilhões de reais. Hoje, a revisão desses estudos, levando até 2035, eleva esses investimentos a algo na faixa de 420 bilhões de reais. Daqui a pouco nós vamos chegar a meio trilhão de reais. O país precisa investir, o país precisa perseverar com tenacidade, com vontade e na sucessão dos seus governantes. Ter muito claramente colocado o fato de que transportes é um setor essencial. Sem uma boa infraestrutura de transportes, nós não vamos para lugar nenhum. Nós temos que ser catalisadores do desenvolvimento. Nós temos que ser agentes do desenvolvimento. E só seremos na medida em que continuarmos avançando e investindo tanto quanto ou muito mais do que nós investimos hoje. Eram essas as minhas palavras e me coloco à inteira disposição.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senhor ministro, pela sua exposição. E o que nós acabamos de ouvir de Sua Excelência demonstra muito bem a capacidade que tem o atual governo de, em primeiro lugar, vislumbrar a necessidade desse investimento em infraestrutura ferroviária, rodoferroviária e também hidroviária. Tem aí a questão das reclusas, que sem dúvida será debatido mais aprofundadamente pelos senhores senadores nos questionamentos que serão feitos a seguir. Mas eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e o governo do presidente Lula pelas iniciativas que vem tomando com competência, com eficiência, para que nós hoje possamos apresentar isso aqui, aquilo que acabamos de ver pelas transparências do número de quilômetros que vem sendo construídos, recapeados, duplicação. Eu gostaria, inclusive, de lembrar a questão da federalização da L-101 Norte em Alagoas, com a continuação da PE-060, que é uma obra fundamental e em função da sobrecarga que já existe na BR-101, que já está sendo duplicada, e as obras estão caminhando muito bem. Eu sou testemunha disso, porque parte dessas obras elas estão circunscritas ao estado de Alagoas e estão indo muito bem em bom ritmo e acelerado. E eu tenho certeza que com a federalização da L-101 Norte e da PE-060, nós também haveremos de dar uma grande contribuição para o escoamento da nossa safra, dos nossos produtos agrícolas, para o eixo turístico daquela região e também para os polos que ali estão sendo instalados. Sejam os estaleiros, tem dois estaleiros em Pernambuco, com uma produção muito importante, como também a refinaria de petróleo lá em Pernambuco, que é uma refinaria das mais modernas do Brasil e do mundo, melhor dizendo, uma refinaria com baixo índice, baixíssimo índice de poluição, e que demandará também um aumento grande no trânsito, não somente rodoviário, mas também na questão dos portos. É muito importante nós salientarmos que a atuação do Ministério dos Transportes vem sendo sempre acompanhada muito de perto, porque é claro que não foi possível realizar em 8 anos tudo aquilo que foi deixado de realizar em anos precedentes, como Vossa Excelência muito bem colocou. O senhor, a sua equipe e o governo federal vem correndo atrás do, vamos dizer, do prejuízo, entre aspas, que aconteceu no setor pela falta de investimentos e pela falta de recursos em função de não termos uma economia estabilizada e de estarmos sempre às voltas com problemas macroeconômicos de muita gravidade, mas atingida essa estabilidade e com a visão e a competência do governo do presidente Lula, isso desaguou no Ministério dos Transportes e encontrou uma equipe extremamente competente, comandada por Vossa Excelência, como foi comandada anteriormente pelo ministro Alfredo Nascimento, nosso senador, companheiro aqui do Senado e de toda a equipe que está aqui presente. Portanto, meus cumprimentos a Vossa Excelência e passaremos agora à fase das perguntas. E o primeiro senador inscrito para dirigir uma pergunta a Vossa Excelência é o senador Valdir Raup. Vossa Excelência tem 5 minutos, senador, para fazer o seu questionamento.
Obrigado, presidente. Senhor presidente desta comissão, presidente Fernando Collor, senhor ministro dos Transportes, doutor Paulo Sérgio Passos, senhoras e senhores senadores, queria cumprimentar em nome do doutor Luiz Pagô, diretor-geral do DENIT e toda a equipe do Ministério dos Transportes aqui presentes, dizer da nossa satisfação, ministro, recebê-lo aqui nesta comissão e dizer que Vossa Excelência tem se revelado um grande ministro. Falava com o João Ribeiro agora há pouco, sei que há uma meia disputa que é natural no meio político pela indicação do Ministério dos Transportes. Eu queria sugerir ao presidente Lula, à ministra Dilma, que mantivesse Vossa Excelência nos próximos 4 anos. Vossa Excelência está saindo muito bem na pasta do Ministério dos Transportes. Um grande técnico e já ocupou, né, esse ministério por várias vezes e todas as vezes tem dado conta do recado. E aí está, né, o grande volume de obras e empreendimentos espalhado por todo o Brasil. E eu quero agradecer aqui publicamente mais uma vez o grande trabalho que o Ministério dos Transportes está fazendo na minha região, na região norte do Brasil, em Rondônia. Várias obras neste momento em andamento, como a BR-429, Vossa Excelência esteve lá algumas vezes, inaugurando trechos, lançando outras frentes de obras. Hoje toda aquela BR, uma BR no passado, uma região isolada, hoje está em obras, em franco desenvolvimento. Né? E concordo plenamente quando Vossa Excelência disse que as rodovias são indutoras de desenvolvimento e de progresso. Eu lembro que Rondônia, antes da BR-364, era apenas um território isolado do nosso país. Depois que Juscelino Kubitschek abriu, ainda com estrada de chão, a BR-364, começou, né, o desenvolvimento de Rondônia, do Acre e até mesmo do estado do Amazonas e Mato Grosso. Depois veio, na época do presidente Figueiredo, do presidente Sarney, do presidente Collor, né, uma passagem pela presa que esteve em Rondônia também, estivemos juntos lá no interior de Rondônia, quando Vossa Excelência estava na presidência da República. Então, outros presidentes concluíram a obra de asfaltamento da BR-364 e que agora se estende até o Peru, até o Pacífico. Né? O Brasil ajudando, e é orgulho para nós brasileiros, né, poder ver o Brasil ajudando o país vizinho, né, com recursos e empresas brasileiras trabalhando em grande escala na rodovia chamada Rodovia do Pacífico, que deveria ser, até eu queria já estender na minha fala aqui uma pergunta, de quando será feita a inauguração da rodovia chamada Rodovia do Pacífico, ligando o Brasil aos portos peruanos do Chile, que estava previsto para para agora, acho que dezembro, e acho que deve estar sendo já adiada em função de que a ponte do rio Madre de Deus lá em Porto Maldonado ainda não está totalmente concluída. Pelo menos foi a informação que eu tive, né, recentemente. Mas é um grande corredor, um grande eixo de integração que vai beneficiar a nossa região e todo o país. E eu pude ver aqui na explanação, né, todos os nossos eixos aí de integração sendo construídos. E as duplicações também. Eu quero aqui sonhar, e sonhar nunca é demais, de que, como a BR-101 está sendo toda duplicada, praticamente, desde o Rio Grande do Sul até, né, o Nordeste, que um dia as nossas BRs lá do Norte pudessem ser duplicadas também. Mas começasse a pensar, já que tem um porto de escoamento lá em Porto Velho, o movimento já está muito grande, né, dali Mato Grosso, Rondônia, que depois